Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
E hoje estamos chegando no último tema. Então, na primeira mensagem a gente falou sobre alegria, né? Então a gente viu que a nossa alegria, ela precisa ser o nosso Senhor Jesus, a nossa alegria precisa estar em Jesus, na salvação que Ele nos deu. Nós também falamos depois sobre tristeza, e a gente viu que Jesus, Ele deve ser sempre também a nossa alegria. Lembra que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E nós vimos também na semana passada sobre ira. E aí a gente olhou um pouquinho sobre, a gente viu sobre a história de Caim e Abel. A gente viu como que a ira, ela pode nos trazer grandes problemas. E nós vimos que normalmente a ira, ela acontece onde? Dentro de casa, na própria família. Então, normalmente, uma pessoa que ela é irada ou que ela despeja a sua ira, ela faz isso com os de dentro da própria casa. E hoje a gente chega ao final dessa série e a gente vai falar sobre medo. Então, vocês podem daqui a pouco acompanhar aí na tela de vocês. Tensões do coração, o desafio de lidar com nossas emoções. E hoje nós falaremos então sobre medo. E no primeiro dia da nossa série, que a gente falou sobre alegria, eu trouxe uma breve introdução falando um pouquinho da importância de que tem sido, na verdade, mundo afora, seja nas redes sociais, seja lá na empresa, né, que normalmente agora eles estão aí tentando olhar um pouquinho sobre essa questão de saúde mental. E quando a gente fala sobre medo, eu acho que o medo ele pega grande parte das pessoas, né, ou a maioria de nós. Porque o medo ele está ligado com várias situações das nossas vidas. A gente tem medo de muita coisa. A gente tem medo, muita gente tem medo de morrer, muita gente tem medo de perder o emprego, muita gente tem medo de entrar num lugar novo ou viver uma experiência nova. Então, muita gente tem medo de ficar doente. Muita gente tem medo que um parente seu fique doente, né, pegue uma doença grave. Então, o medo, ele faz parte das nossas vidas. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai lá em Gênesis capítulo 3, onde toda a tragédia mundial começou, quando o homem e a mulher eles caem, né? A gente tem ali a queda, e quando eles percebem que eles estão nus, quando Deus começa a andar pelo jardim, o que, que eles fazem? Que a gente viu isso também no primeiro dia, eles se escondem. E aí Deus pergunta para Adão, né? Adão, onde estás? E aí Deus encontra ali Adão, Deus obviamente sabia onde estava Adão, e pergunta por que eles estavam escondidos. E aí Adão fala, né, para Deus: ó, a gente viu que o Senhor estava pelo jardim e a gente teve medo. Nós tivemos medo, por isso nos escondemos. Então, após o primeiro pecado, vamos dizer assim, mundialmente falando, dos seres humanos na Terra, o medo passou a tomar conta das pessoas. Desde Adão, que foi o primeiro homem criado, ele já sentiu medo no seu coração. E o medo, infelizmente, como eu falei, né, ele faz parte das nossas vidas. E aí eu queria trazer para vocês algumas áreas em que o medo ele pode atingir a sua vida, ele pode atingir a minha vida. E vai aparecer para vocês aí na tela também. O que causa medo nas pessoas? E quando a gente faz uma pesquisa sobre medo, normalmente vai aparecer sobre essas questões de fobia. Então, existe fobia para várias áreas aí das nossas vidas, e eu trouxe algumas aí mais conhecidas, né? Então, a gente tem pessoas que têm medo do fracasso. Então, ela tem medo de errar, ou medo de não atender às expectativas das pessoas. Isso pode acontecer em vários âmbitos das nossas vidas. Seja um marido, seja uma esposa, seja um filho, seja lá no seu trabalho, que você, não vou conseguir lidar aqui com toda essa questão que eu preciso, com essa nova, com esse novo sistema que colocaram aqui no meu trabalho. Então, sempre quando aparece algo novo, a pessoa fica com medo de fracassar. Ela tem medo de ser exposta ali como alguém que não conhece ou como alguém que não sabe aprender. Então as pessoas têm muito medo do fracasso. Pessoas têm medo do julgamento e da rejeição de pessoas. Então o medo intenso de ser criticado ou de ser apontado um problema. Então as pessoas elas têm medo desse julgamento. Elas têm medo de estar expostas também assim, diante de outras pessoas. A gente também tem o medo da zona de conforto, o medo da mudança. Então, sempre quando aparece algo novo, o coração acelera, né? Dá um medo, dá um gelinho, um frio na barriga. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que não vai dar certo? Então, as pessoas têm medo de sair da sua zona de conforto, de assumir responsabilidades novas, de tomar decisões e aí que precisam ser tomadas. E também pessoas que têm medo de falar em público. E essa aqui eu acho que pega em uma grande parte de pessoas, né? Porque, de fato, é difícil falar diante de pessoas, às vezes pessoas que você não conhece, né? Então, o falar em público, tem gente que tem medo disso. E aí tem uma estatística, né, que afeta, que esse medo de falar em público, ele afeta cerca de 75% das pessoas, né, em algum nível. Então, pessoas ficam paralisadas, ficam aterrorizadas. Quando o seu chefe, né, ou quando alguém fala para você, ó, amanhã você vai dar uma palavrinha de 5 minutos lá na empresa, ou para tantas pessoas que vão estar lá, aí você não dorme mais. Você não consegue mais dormir. Eu me lembro quando eu comecei a... que eu fui pregar a primeira vez. E eu ia pregar, né, e recebi o convite, e como estava um pouco distante, você fica com frio na barriga, mas ainda falta bastante tempo para acontecer. Só que aí quando chegou no sábado, do sábado para o domingo, não teve noite para o Léo. Foi às claras, né? Porque o nervosismo, o medo, aí você dorme um pouquinho, você sonha que você já está pregando, aí você acorda e você fala, nossa, não passou ainda, vai ter que acontecer. E o medo vai tomando conta, e quanto mais perto vai chegando, aí você acorda de manhã, aquela dor de barriga, não consegue tomar um café, não consegue tomar um copo de água, porque o medo tomou conta. Então o medo ele faz parte das nossas vidas, né? O falar em público é difícil mesmo. Pessoas que têm fobias específicas, né? Então, pessoas que têm problemas com lugares fechados, pessoas que têm medo de altura, pessoas que têm medo de andar de avião. Então, tem muita coisa. Aqueles que têm medo de pegar elevador. Eu conheço uma pessoa que não gosta de pegar elevador e aí ela subia um prédio muito alto, né, no trabalho dela todos os dias. Subia e descia de escada. Porque não consegue andar de elevador, tem medo. E aí a gente também tem pessoas com seus medos emocionais, né, e existenciais, medo da solidão, medo da rejeição amorosa, pensamentos com relação ao futuro, né, o desespero, e aí isso vai tomando conta da pessoa. E muitas vezes o medo ele chega a ser tão profundo, tão intenso nas nossas vidas, que a gente acaba sofrendo e ficando doente. Isso acaba afetando o físico, afetando a mente, o emocional, e infelizmente isso vai se expandindo, aí, se espalhando pelo nosso corpo. Mas hoje, a gente vai olhar para uma história bíblica, obviamente, e quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem muitas histórias de pessoas que viveram momentos de medo, momentos de tensão em suas vidas. Seja por uma responsabilidade nova que ela assumiria, ou seja, de repente, por uma acusação que ela sofre. Então, por exemplo, o apóstolo Pedro, momentos antes de Jesus ali ser preso e crucificado, Jesus ele anuncia para os discípulos. Ele fala, oh, importa que agora o Filho do Homem seja morto, né? E aí Pedro, prontamente, né? Não, o Senhor não vai morrer. E se isso for acontecer com o Senhor, a gente vai estar aqui até o final. A gente não vai te abandonar. E aí Jesus fala para ele, ó, Pedro, infelizmente, hoje ainda você vai me negar 3 vezes. E aí acontece umas situações lá onde uma pessoa acusa Pedro, ó, você andava com Jesus. E aí Pedro, não, eu não, não conheço esse Jesus aí não. E aí ele faz isso 3 vezes, ele nega o Senhor Jesus 3 vezes, por medo. Por medo de morrer, perder a sua vida. Então a gente tem algumas histórias, a gente tem ali Moisés, quando Deus o chama, né, ali quando Deus aparece numa sarça queimando ali ardente, Deus fala para ele ir a Faraó, para libertar o povo, e Moisés fala o quê? Não, não posso ir até lá, não sei falar. E aí começa a arrumar um monte de desculpas. E aí Deus, não, pode ficar tranquilo que o seu irmão vai com você, Arão, né? Ele vai com você, ele vai falar, mas eu vou estar com você. Então a gente tem pessoas grandes, assim, que fizeram grandes coisas na Bíblia, nas Escrituras, pessoas que foram usadas por Deus, mas que também sofreram com medo, tiveram medo em algum momento nas suas vidas. E hoje a gente vai olhar para um homem que era também um homem muito importante na história de Deus, na história do povo de Deus, que é Elias, o profeta Elias. E a gente vê a história do profeta Elias, e ele era um homem, né, ele foi um homem muito usado por Deus na sua vida. Ele foi alguém que profetizou ali nos tempos onde o povo, infelizmente, se afastou de Deus. Então ele traz ali algumas informações, ele traz mensagens de Deus, ele confronta os inimigos de Deus, mas em certo momento da sua vida ele tem uma crise. Uma crise onde ele se encontra com medo, ele se encontra com desespero. E eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 18. Dessa vez, né, hoje a gente não vai ler tudo e depois ir voltando, a gente vai lendo aos poucos e já conversando, tá bom? Com relação aos versículos que a gente vai estudar hoje, tá? Por ser muitos. Então acho que é melhor a gente ganhar um pouco de tempo. Então, 1 Reis capítulo 19, versículos de 1 a 18. Mas antes da gente ler o nosso texto de hoje, né, essa história de Elias, eu queria voltar para o capítulo 18. A gente não vai ler também, mas eu só vou trazer algumas informações do que aconteceu no capítulo 18. Resumidamente falando, o capítulo 18 ele é um capítulo muito importante na vida do profeta Elias. Havia um homem, que era o rei de Israel, que era Acabe. Então, esse era o rei de Israel. Só que este homem se relacionava com uma mulher, chamada Jezabel. E talvez você já tenha ouvido aí falar de Jezabel. Uma mulher assim que botava terror nas pessoas. Inclusive, a gente vai ver que ela botou terror na vida de Elias. E o que acontece é que o povo de Israel, como eu falei há instantes, né, ele estava longe de Deus. Era um povo que não estava mais vivendo aquilo que Deus esperava do teu povo. Eles estavam longe de Deus, adorando os seus ídolos. E Elias, então, como um profeta do Senhor, ele então agora confronta os profetas de Baal, que era um deus, né, um deus muito seguido ali pelos inimigos do povo de Deus, e ele um deus falso, né, obviamente, e Elias então começa a confrontar esses profetas. E aí Elias, ele era um homem, se você olhar no capítulo 18, que ele gostava de provocar o inimigo. E aí numa situação onde o povo ali, onde Elias estava ali diante dos profetas de Baal, ele confronta esses profetas dizendo que os deuses deles, né, Baal, especialmente Baal, não era nada. Não valia de nada, não ouvia, não falava. E aí então ele propõe um desafio para os profetas de Baal. E eles falam, ó, Elias fala para eles, ó, vamos pegar aqui uns novilhos, né, um cordeiro, um para cada, um para mim, um para vocês. A gente vai aqui fazer um altar, vai jogar água ao redor do altar. E a gente vai falar para os deuses mandarem fogo do céu. Vocês vão clamar para o Deus de vocês e eu vou clamar ao meu Deus. E a gente vai ver quem é o Deus de verdade. E aí os profetas de Baal foram lá, pegaram, mataram o animal, colocaram ao redor do altar e começaram a clamar a Baal. E eles clamam, clamam e nada, e não responde, não desce fogo, não vem, nada acontece e Elias começa a provocar. Vai! E tem mais alto. Talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja ocupado, talvez ele esteja viajando. Continuem, continuem. E eles vão clamando ao Baal, clamando a Baal, clamando a Baal. E nada acontece. Até que Elias, então, começa a clamar a Deus, pedindo para que Deus mande fogo do céu. E imediatamente, desce fogo do céu. E aí, então, o altar, ali ele pega fogo. E depois disso, Elias, então, ordena que alguns homens de Israel matassem os profetas de Baal. E aí eles foram lá e mataram alguns desses profetas de Baal. Só que aí deu problema. Porque Acabe, né, que era o rei, ele soube de tudo isso e ele foi falar para Jezabel. E aí Jezabel, como uma mulher que liderava, uma mulher que botava muito medo nos homens, inclusive, ela então ameaça Elias e diz a ele que por conta de tudo isso que ele fez, matando ali os profetas de Baal, ela fala que ele morreria também. E aí a gente chega no capítulo 19. E aí a gente vai ler agora dos versículos de 1 a 4, para a gente começar a introduzir aqui o nosso texto. Mas antes disso, eu queria fazer uma oração com vocês, para que Deus possa continuar nos conduzindo nesse tempo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento. Fale aos corações de cada um de nós, que apesar da nossa falência espiritual, Pai, que apesar das nossas limitações, o Senhor nos ajude nesse momento, nessa noite. Usa a minha vida, Pai, para falar aquilo que o Senhor deseja, que eu fale somente o que o Senhor quer, que o Senhor seja engrandecido, Pai, que todos nós aqui possamos estar obedientes àquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 4, que nos diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Então aqui, nessa primeira parte da nossa história de hoje, a gente já vê o medo que abalou a fé de Elias. Apesar dele ser um homem de Deus, um profeta do Senhor, e se você continuar lendo a história de Elias, no livro de 1 Reis, enfim, em toda a sequência, você vai ver que Elias ele não morre. Ele foi um homem que continuou servindo a Deus, e em certo momento Deus decidiu arrebatar Elias. E através de um redemoinho, aí Deus o levou para si, né? Ele foi às alturas, então a gente não tem um momento da morte de Elias. E isso porque Deus se agradava muito de Elias. Mas a gente tem aqui agora, nesse momento, uma fase difícil de Elias. Uma situação muito complicada, onde agora ele se encontra com muito medo. E aí Elias, a gente viu no texto, né, que Jezabel, ela ameaça Elias que ele ia morrer por conta de tudo aquilo que ele tinha feito com os profetas de Baal. E Elias, então, no versículo 3, temendo, pois, levantou-se, e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba junto a Judá, e ali deixou o seu moço. E quando a gente olha para esse texto, né, e aqui no texto original, né, que é o hebraico, né, onde foi escrito o Antigo Testamento, né, ou a sua maior parte, a gente vê que esse medo de Elias é um medo muito intenso, é um medo muito real, um medo imediato. Ele fica sabendo disso, que Jezabel quer matá-lo, e ele então imediatamente se levanta e sai. Ele vai embora, porque ele queria salvar a sua vida. Então Jezabel está aqui ameaçando o profeta Elias: você vai morrer. Eu não sei se isso já aconteceu com você, alguém já te ameaçou de morte? Talvez já aconteceu isso. E eu não sei se você vai ficar, se você fica tranquilo, né? Vai me matar? Estou tranquilo, vou aproveitar aqui então, ou vou ficar aqui de boa. Eu lembro que antigamente era muito comum, né? Assim, lá onde eu morava, quando era mais novo, eu acordava e tinha um corpo no chão. Fulano morreu. Ciclano morreu. E normalmente quando alguém brigava, né, ou ameaçava o outro. E aí tinha aquele negócio de quando o cara ficava na frente do bar, assim, né? E o cara ficava meio cabreiro. Cabreiro, ele ficava meio desconfiado. E aí ele ficava, ao invés de ele ficar de costas para a rua, o que, que ele faz? Ele fica de frente para a rua. Caso aconteça alguma coisa, então o cara já está assim, já preparado para alguma coisa. E quando a gente... Eu nunca fui ameaçado de morte, tá? Graças a Deus. Mas deve ser desesperador, pô. O cara te ameaça de morte, você não vai ficar tranquilo. Não é possível que você vai ficar tranquilo. E Elias não ficou tranquilo. Ele já sabia da história de como era Jezabel. Ela era uma mulher terrível, muito ruim mesmo, muito má. Matou um monte de gente. Todo mundo tinha medo dela. E aí ela ameaça Elias e ele então passa a ficar com medo. Então o medo, ele não é compatível com a nossa fé. Porque quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai lá para 1 João, a gente vê que o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. E isso, claro que naquela época onde João escreve tudo isso, é questão de um contexto de perseguição que havia ali com relação à igreja. Mas, mesmo com a gente tendo aquela fé muito forte em Deus, quando a gente é ameaçado ou quando o medo vem nos nossos corações, ele traz um certo abalo. A nossa estrutura dá aquela, né, chacoalhada. Então é difícil para a gente às vezes. E por conta de todo esse medo que Elias teve de Jezabel, ele chegou num estado crítico. Ele chegou num estado tão crítico que ele quer morrer. Ele pede a morte. E aí, no versículo 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Então ele foi andando ali durante um dia e provavelmente pensando, né, olhando para trás, será? Elias andando, né, olhava para trás, será que ela está vindo? Né, será que tem algum dos seus soldados? E ele vai pensando ali um dia, andando um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, né, que é uma árvore, e pediu para si a morte. O medo de Elias era tão intenso que ele pede a morte. E é interessante isso, porque se Jezabel pegasse ele, o que ia acontecer? Ele ia morrer. Mas o medo dele é tão grande que ele já quer morrer antes. Ele já está querendo antecipar a sua morte. E ele então pede para Deus a morte. Mas a gente vai entender por que Elias pede essa morte daqui a pouco. E Elias então ele pede a sua morte e diz, basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. O medo tomou conta de Elias. E quando a gente olha para essa situação de Elias, a gente vê que algumas coisas são reveladas. Elias está emocionalmente esgotado. Há uma exaustão. Ele não aguenta mais viver tudo aquilo, toda aquela tensão. A sua frustração ministerial. Elias, ele era um profeta de Deus. Ele profetizava em nome de Deus. A gente vai ver daqui a pouco que ele vai falar que todos os profetas de Israel sumiram, não tem mais ninguém, só sobrou ele. Então ele está frustrado. Ele tem ali o seu isolamento voluntário, né? Ele estava ali com um companheiro, né? Com alguém ali, o seu moço, que o acompanhava, e aí ele fala, não, pode ir. Pode ir embora lá, pode ir para onde você quiser, que eu vou ficar aqui. E o moço então deixa ele, e ele fica sozinho com Deus, e ele pede a morte para o Senhor. Então, infelizmente, o esgotamento físico, mental, ele influencia na nossa vida espiritual. De fato, ele influencia. Mesmo depois de grandes batalhas que Elias viveu, mesmo depois de ele ter presenciado o poder de Deus ali diante dos profetas de Baal, Deus mandando fogo no altar, Deus realizando coisas incríveis na vida de Elias. Quando ele, depois, no versículo 18 também, Elias, ele ora, né, para que chovesse, de fato chove. Então Elias ele tinha uma comunhão com Deus muito forte. Mesmo diante de tudo isso, agora numa situação adversa, ele se encontra com medo e querendo a sua morte. Então a gente vê que o medo, de fato, ele abala a nossa fé. E esse medo nos deixa cego diante das circunstâncias difíceis. Ele nos deixa cego. E aí a gente vê, eu lembrei de uma outra história, no Novo Testamento, e aí eu peguei, ela está em vários evangelhos, vários não, está no Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, mas eu peguei o de Mateus, que é ele traz um pouco mais resumido. E aí, Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27, diz: então, entrando ele no barco, aqui Jesus, né, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então aqui a gente vê também os discípulos de Jesus, mesmo depois de terem visto Jesus realizando grandes sinais e milagres, quando eles estão andando ali com o barco no meio do mar, vem uma tempestade de vento, o barco começa a balançar, e nos outros evangelhos que contam a mesma história, a água vai invadindo o barco está pronto ali para afundar, e Jesus está como? Dormindo. O bicho pegando, o pessoal com medo, desesperado de morrer, com medo de morrer, e Jesus no seu travesseirinho, dormindo, descansando. E aí os discípulos vão lá, né, sacodem e dizem: e aí, Jesus, vamos? Vamos trabalhar, né? Pô, não te importa que a gente morra? E aí Jesus, então, né? Por que vocês são tímidos? Por que vocês não creem em mim? E aí, no outro evangelho de Marcos, no início da história, Jesus diz: passemos para outra margem. Ou seja, Jesus já está falando: ó, a gente vai para outra margem. A gente vai para outro lugar. E se eu estou falando que a gente vai para outro lugar, a gente vai para lá. Mas mesmo com as palavras de Jesus, os discípulos, eles temeram. Eles tiveram medo. E Elias foi assim também. E com a gente também é assim. A gente sabe que Deus cuida dos seus filhos. A gente sabe que Deus está com os olhos inclinados sobre nós. O Salmo 33 diz isso. A gente sabe que os ouvidos de Deus estão inclinados e ouve as nossas orações. Mas mesmo assim, diante das circunstâncias difíceis das nossas vidas, a gente esquece de Deus. O medo toma conta. O desespero toma conta. A ansiedade toma conta. E a gente esquece de quem Deus é. E a gente foca somente no problema, na tempestade, nas ameaças, nos medos que nos apavoram. E o texto continua, versículo 5 até o versículo 8, a gente vai ler agora. Elias, então, ele se encontrava debaixo da árvore lá, pediu a morte para si, né? Ele já estava com medo. E aí nos versículos 5 a 8 diz: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, né, dessa árvore. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Deus. Então, antes de confrontar Elias, o que que Deus faz? Dá comida para ele. Alimenta Elias. Então, o anjo que é enviado por Deus ali leva a comida para ele e fala: levanta e come. É como se ele tivesse: ó, bora Elias, vamos se animar. Levanta e come aí, ó, come a sua comida, que a caminhada que você vai ter daqui a pouco é muito longa. Então você precisa estar forte, você precisa estar alimentado. Então, aqui a gente vê que a princípio não há uma repreensão contra Elias. O anjo não veio repreendendo Elias, mas ele veio alimentando. Ele veio trazendo o necessário, a comida. O anjo, ele toca Elias, e isso é um ato muito pessoal, né? De, no sentido de, ó, vem Elias, come. Come que a sua viagem vai ser longa. Então Deus, ele trata aqui com relação a Elias, a questão física dele. E daqui a pouco, Deus vai tratar a questão espiritual de Elias. E Elias, então, ele come, ele bebe e ele volta a dormir. Depois ele come de novo, ele bebe. Então a gente vê aqui que aparentemente Elias estava muito cansado fisicamente. Ele estava de fato numa exaustão muito grande. E aqui então a gente já começa a ver o cuidado de Deus. Como Deus, ele cuida dos seus servos. Ele vem com a provisão ao seu servo Elias. E Deus então, esse texto nos mostra que Deus, ele conhece os seus servos. Deus te conhece. Diante da sua luta, diante do seu medo, diante dos seus desesperos, da sua ansiedade, dos seus momentos tristes, Deus conhece você. Ele sabe o que está passando no seu coração. Ele sabe o que está passando no meu coração. Então Deus, ele trata o seu servo com amor, com graça. Então, muitas vezes, o cansaço, ele não é falta de espiritualidade. Às vezes a gente precisa lidar com algumas pessoas, né? E eu já ouvi histórias, por exemplo, de professores do seminário, né? Que esses que trabalham na área de aconselhamento, de pessoas que, de repente, tiveram um momento de ira, sabe? E saíram quebrando tudo, querendo fazer um monte de coisa, querendo bater, querendo matar. E foi necessário esse tipo de cuidado. Primeiro acalmar a pessoa, né? Às vezes lidar com remédios para ver se a pessoa dá uma baixada na adrenalina, para depois conseguir uma conversa, para depois conseguir direcionar aquela pessoa espiritualmente, né? Mostrando aquilo que está escrito na palavra de Deus e o que Deus quer de nós. Então Deus, ele não despreza a nossa fragilidade, que nós somos fracos. Nós somos fracos. Nós somos limitados. Infelizmente, o pecado trouxe isso a nós. Então, há momentos nas nossas vidas que a gente precisa de descanso. Há momentos nas nossas vidas que a gente precisa dar uma parada, dar uma refletida. Como está o nosso coração? Como está o nosso relacionamento com Deus? E aí, então, a gente conseguir lidar com as questões espirituais em nós. E Deus espera isso de nós. Deus quer que a gente se aproxime dele. E o texto continua que depois de Deus ter cuidado ali de Elias, em meio ao seu medo, a gente vê a presença de Deus, mesmo diante do silêncio. E o texto continua ali no versículo 9, que diz ali, entrou numa caverna, onde passou a noite. Então, lembrando, no versículo 8, se levanta, né, depois de ter comido ali e bebido, e com a força daquela comida, no versículo 8, caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Deus. Então Elias caminhou bastante. Lembra que o anjo falou, ó, come que a sua jornada vai ser longa. E de fato foi, 40 dias e 40 noites caminhando, andando até chegar no monte de Deus, até chegar a Horeb, né, o monte de Deus. E esse monte Horeb, chamado Monte de Deus, é o mesmo monte onde Moisés ali se encontrou com Deus, o Monte Sinai, tá bom? É o mesmo monte, só que com nomes diferentes aí por conta de épocas diferentes, né? E ali no versículo 9 diz, ali entrou numa caverna, né, no Monte Horeb, no Monte Sinai, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? O que está fazendo aí? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: "Que fazes aqui, Elias?" Então Elias, ele caminha por 40 dias e 40 noites e ele chega então no Monte Sinai, no Monte Horeb, ali o Monte da Aliança, né, conhecido aí. E Deus, ele faz uma pergunta para Elias: "O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui nessa caverna? Por que você está hibernado, né, nessa caverna?" Então essa pergunta que Deus faz a Elias, a princípio, não é uma pergunta confrontando Elias. Mas Deus quer de fato entender o que está passando no coração dele. E aqui a gente vê três fenômenos, né, acontecendo. A gente vê um vento forte, né, balançando para lá e para cá, derrubando um monte de coisa, mas Deus não está lá. A gente vê depois um terremoto ali, Deus também não está lá. A gente vê um fogo passando e Deus também não está. E Elias então imagina, né? Já está com medo de morrer. Jezabel quer passar ele, né? Passar o facão nele. E aí vem um vento desesperador numa caverna e já... Opa! Aí vem um terremoto, vem fogo, e Elias então está vivendo tudo isso. Eu acho que não foi fácil passar por esses momentos para Elias. E aqui diz, né, diante desses eventos aí, desses fenômenos, vento, terremoto e o fogo, o texto nos diz que o Senhor não estava nesses lugares. E às vezes, pessoas acham, né, buscam Deus em suas experiências, em coisas extraordinárias. Mas infelizmente, mas muitas vezes, Deus ele está no silêncio. Muitas vezes Deus está na tranquilidade, na paz. Então o texto nos diz que depois vem um sussurro tranquilo e suave. E aí sim, Elias ele vai à porta da caverna e Deus aparece a ele e pergunta: "Que fazes aqui, Elias?" O mesmo Deus que mandou fogo lá no monte, lá Carmelo, né, onde Elias estava ali em embate com os profetas de Baal, é esse Deus que aparece agora no silêncio, na tranquilidade, na paz. E Elias, então, ele precisava ser corrigido. Ele precisava ali ser confrontado por Deus. E Elias, ele começa aqui com sua crise. E normalmente, quando a gente está triste, né, a gente falou sobre tristeza, tudo para nós é um problema. A gente esquece de quem Deus é, a gente esquece das coisas que Deus fez por nós, e tudo passa a ser um problema. E Elias aqui, ele entra numa crise na sua vida, no seu relacionamento com Deus. E ele fala que todos os profetas de Deus foram embora, e eu fiquei só. Estou sozinho. Todo mundo foi embora, Senhor. Eu fiquei sozinho. E agora? Sabe quando a gente está triste? Ah, ninguém quer saber de mim, ninguém me mandou uma mensagem, ninguém me liga, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. E a gente vai se afundando na tristeza, se afundando, todo mundo é ruim, ninguém presta, aí seu time perde, aí tudo vai ficando cada vez pior. E é o que está acontecendo com Elias. Ele está entrando numa situação difícil. Só que ele está interpretando a realidade de uma forma totalmente diferente daquilo que de fato é. Ele falou que ele está sozinho, ele falou que os profetas de Deus abandonaram Deus e que não querem saber de nada, mas não é verdade. E a gente vai ver isso daqui a pouco na continuação do nosso texto. Mas Elias está tão com medo, ele está com tanto medo, está tão triste, angustiado, que ele acha que ele está sozinho, que ele acha que ele é... O problema dele é o pior de todos. Que ninguém se importa com ele. Mas nem sempre isso é uma realidade nas nossas vidas. E muitas vezes quando a gente está com medo, muitas vezes quando a gente está triste, a gente tem uma realidade distorcida daquilo que de fato é. E nesse trecho a gente aprende que nem sempre Deus ele age de forma extraordinária. Às vezes a gente quer, né, que Deus... Não, Deus, dá uma resposta aí. A gente, às vezes, não quer, né, que Deus mande o fogo que Deus mandou lá no monte. Só um pedacinho, né? Só uma faísca. Só para eu entender que é isso mesmo. Deixa claro, Senhor, para mim. Muitas vezes a gente faz isso, né? Quer desafiar Deus ou botar Deus à prova. Mas nem sempre Deus age nessas formas. Às vezes Deus age no silêncio. Às vezes Deus quer que a gente entre no nosso quarto, que a gente dobre os joelhos, confesse os nossos pecados, que a gente ore a Ele, que a gente reconheça a nossa pequenez diante dEle e das situações que estão ao nosso redor. Porque aí sim Deus vai falar com a gente. Não que Deus não possa falar de outras formas, não é isso. Não estou aqui também limitando o poder de Deus. Mas nem sempre Deus Ele nos fala em gritaria, em momentos de êxtase. Às vezes o que Ele quer é que a gente descanse, que a gente entre no nosso quarto, como eu falei, que a gente ore, que a gente coloque diante do altar do Senhor. Que a gente vê lá em Hebreus, né? Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, para que encontremos socorro em ocasião oportuna. É o que Deus quer de nós. Que nós nos acheguemos diante dEle, para que a gente consiga encontrar socorro diante dos nossos medos. Muitas crises de medo, de pânico, de ansiedade, de depressão, ela vem de percepções equivocadas da nossa realidade. Às vezes o que a gente precisa mesmo é ser confrontado por Deus. É entender que de fato quem Deus é. Ou aprender a ouvir a Deus. Então a gente só quer falar, né? Falar, despejar as nossas orações, nossos pedidos, aquilo que a gente quer, mas a gente não ouve. E muitas vezes é necessário ouvir o que Deus quer de mim e o que Deus quer de você. E a última parte do texto, após Elias então falar que ele está sozinho, que ele ficou só, que os profetas de Deus o abandonaram, de Deus aparecer para ele no silêncio, o versículo 14 responde. Elias fala novamente para Deus, né? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Ou seja, eu sou zeloso, Deus, mas os restantes dos seus profetas sumiram. Não tem mais ninguém, eu estou só. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. De novo ele repete. A gente vê que ele está enfatizando isso no coração dele, né, nessa conversa com Deus. Eu estou só. E agora procuram tirar minha vida. Ou seja, estão querendo me matar. Versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael sobre rei sobre a Assíria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Ou seja, Deus está aqui agora falando para Elias: calma, faz o que eu estou falando para você fazer agora. Volta lá o teu caminho, do deserto de Damasco ali. E aí vai ter lá Azael, vai ter Jeú, vai ter Eliseu. Esses serão os seus companheiros. Eles estarão com vocês. E além disso, tem mais 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Ou seja, Elias não era o único. Ele não estava sozinho, mas a sua questão no seu coração, o seu medo, o seu desespero era tão grande que ele não estava enxergando a realidade. Ele não sabia de fato o que estava acontecendo. Então Deus, Ele não debate as emoções de Elias. A gente não vê aqui Deus falando: não, Elias, você está equivocado. O que você está fazendo aí está errado. Calma. Não é bem assim. Deus não quer saber disso nesse momento. O que, que ele faz? Oh, faz o seguinte, vai dando a direção para Elias. Faz isso, unge esse, unge aquele, esse vai ficar no teu lugar. Então Deus dá essas ordens a Elias. uns de Azael, uns de Jeú e Eliseu. E aqui Deus então continua governando toda a história. Não está fora do controle de Deus. A gente não pode chegar e falar, nossa, Deus esqueceu do seu profeta. Olha só, ele ficou sozinho, ele vai morrer. Não. Não é Jezabel que tem o poder de toda a situação. Não é você que tem o poder sobre todas as coisas. Não são os políticos do nosso país que têm o poder sobre todas as coisas. Muita gente tem medo, né, do que vai acontecer no futuro. Ah, se fulano assumir. Ah, se fulano continuar. Ah, se cicla. Não são eles que estão no poder da situação. Quem manda é Deus. Ele é quem controla tudo. Deus não prometeu cuidar do seu povo? Então pode vir quem for. Pode ser quem for o presidente que Deus está cuidando do seu povo. E é claro que um governo mau, um governo justo, ele traz problemas sim para o povo. E Deus, ele fala isso na sua palavra. Ele fala que o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar pelas autoridades. Mas Deus, ele é o que controla tudo. Ele está com os poderes, ele está com o poder nas suas mãos, ele é soberano. E aqui na história de Elias a mesma coisa, Deus ele continua com o poder em suas mãos. Elias não estava sozinho, haviam ainda 7 mil homens fiéis, 7 mil profetas de Baal, 7 mil profetas do Senhor que ainda trabalhavam a favor de Deus. Então Deus ele preserva ali um remanescente, né? Ele preserva Elias. A obra não depende da força de Elias, da sua força emocional, da sua força física, mas ela depende única e exclusivamente de Deus, que é o Todo Soberano. E na sua vida a mesma coisa. Não depende de você, não depende das suas habilidades, não depende de se você é bonito, se você é feio. Não depende. Depende de Deus, que é soberano, que está acima de todas as coisas. E aí então Deus ele traz a cura ali para Elias, né? Ele coloca de volta Elias no trilho, como se Elias tivesse saído do trilho, perdeu Deus de visão, perdeu tudo aquilo que o Senhor já tinha feito por ele. Ele está desgovernado num caminho e Deus vem, opa, calma Elias, volta aqui, coloca ele de volta no trilho e continua. Eu ainda estou com vocês. Tem ainda 7 mil profetas. E aí a gente vê que a gente tem Elias aí como o grande homem e profeta do Senhor. E depois a história continua de Elias, você pode continuar lendo o primeiro Reis. Elias não morre, né, como eu falei para vocês, Acabe não mata Elias. Jezabel não mata Elias. Ele continua vivo, servindo ao Senhor. E Deus, então, ele está sempre cuidando do seu povo. Então, os nossos sentimentos, os nossos medos, a nossa tristeza, a nossa alegria, não são elas que definem a realidade. O que define a realidade é o nosso Deus. É a mão do Senhor sobre as situações. Então, para a gente terminar e lembrar de algumas coisas que a gente falou, queria trazer algumas frases aqui, algumas reflexões. Primeiro, que precisamos vigiar, especialmente depois de grandes experiências espirituais. Muitas vezes a gente se empolga diante de alguma coisa que a gente vive com Deus, mas aí vem a situação difícil e a gente acaba esquecendo de Deus. Já aconteceu isso com você? Você recebeu tantas bênçãos de Deus, o Jun até falou sobre isso, né, de manhã, sobre as bênçãos. Quando a gente para olhar as bênçãos de Deus nas nossas vidas, são muitas. Mas quando acontece uma coisa ruim, tudo que Deus já fez não vale de nada. Porque essa situação aqui sobressaiu sobre todas as outras. Então a gente esquece muitas vezes do que Deus ele faz por nós. Mas a gente precisa lembrar de tudo isso. Mas sempre saber que tanto as coisas boas como as coisas ruins não são elas que devem definir a nossa confiança em Deus, mas o que deve definir a nossa confiança em Deus em meio aos nossos medos é sobre nós sabermos quem Deus é. Quem Deus é diante das minhas lutas? Será que Deus está preocupado com os meus problemas? Será que Ele se importa com os meus problemas? Ou eu estou sozinho? Será que Deus se importa? É óbvio que Ele se importa. Ele está olhando para os nossos problemas. Exaustão física afeta o discernimento espiritual. Muitas vezes o nosso cansaço, e a gente falou sobre isso semana passada, sobre ira, né? Muita gente, às vezes, quando está num extremo assim de cansaço, a sua forma de descansar é fazendo o quê? Despejando a sua ira para cima de todo mundo. E, infelizmente, exaustão física, ela nos traz aí questões espirituais. Quando a gente está mais cansado, a gente fica mais irritado, incomodado. Então, infelizmente, o físico, sim, ele interfere no espiritual. Por isso que a gente precisa cuidar do nosso corpo. Por isso que a gente precisa cuidar daquilo que é o templo do Senhor nas nossas vidas. Não condicione a presença de Deus a experiências extraordinárias. Deus não aparece só na gritaria, só no fogo, só na árvore pegando fogo, no meteoro que desce do céu, cai do seu lado, assim você fala, nossa, Deus cuidou de mim, hein? Não é só nisso que Deus faz, mas Ele faz também nas pequenas coisas, no silêncio. O fato de você sair da sua casa e voltar em segurança, obra de Deus. Talvez Deus te deu um livramento que você nem percebeu, você nem viu. Mas Deus está nessas coisas também. Deus está no simples. Deus está no ordinário, né? Vamos dizer assim, não só no extraordinário. Ele está com a gente todos os dias. Ele cuida de nós. Deus nos restaura colocando-nos na missão. Ele nos faz enxergar de volta o caminho onde Ele deseja que a gente ande. Qual que é a nossa missão, qual que é a nossa responsabilidade como cristãos, como igreja. E por último, o ministério não depende exclusivamente de você. A obra de Deus não depende das suas habilidades. Se você sair, se eu sair, entra outro. Deus, Ele coloca outra pessoa, nós não somos especiais. Nós não somos os únicos. Deus, Ele pode usar muita gente. Tem muita gente aí que pode ser usada por Deus. Então, o ministério de Deus, a obra de Deus, não depende de nós. Mas ela depende única e exclusivamente do nosso Deus, do nosso Senhor. Então eu espero que essa série de pregações que a gente teve aí, a gente falou um pouquinho só sobre emoções, né? São muitas outras emoções, são várias, mas a gente trouxe quatro áreas aí que eu acho que faz sentido para nós, para que a gente também consiga refletir e entender que Deus, Ele se importa com as nossas vidas. Ele se importa com a sua saúde emocional, Ele se importa com a sua saúde mental, e Ele deseja então que a gente se aproxime mais dEle. Mesmo diante das nossas tristezas, dos nossos medos, da ira que muitas vezes nos atrapalha, das nossas irritações, o Senhor deseja que a gente esteja alegre. E não é sair dando risada porque você está com problema. Ah, estou com problema. Sair com um sorriso de orelha a orelha. Não é isso. Mas é você estar suficiente satisfeito em Cristo, independente das circunstâncias da sua vida. Quando nós temos Cristo como suficiente para nós, nada mais vai tomar o espaço dEle. Mas quando a gente coloca as circunstâncias, quando a gente coloca as pessoas no lugar de Jesus, aí a gente fica frustrado, aí a gente é dominado pelo medo, a gente é dominado pelos nossos anseios, a gente é dominado pela nossa ira e por todos os outros pecados que podem nos afastar e nos levar para longe do Senhor. Então que a gente consiga fazer com que o Espírito Santo de Deus seja o nosso guia todos os dias, cuidando do nosso coração, cuidando da nossa mente e nos ajudando a lidar com todas as questões que o nosso coração tem diariamente, todos os dias. Amanhã a gente vai acordar e muita coisa vai acontecer. Pode vir uma situação que vai querer te deixar triste, vai te jogar para baixo. Uma situação que vai te deixar irritado. Uma situação que vai te deixar com medo. Uma situação que vai te deixar alegre. Mas nós temos que saber que Deus, Ele é o quem está com a gente diante de todas essas situações, diante de todos esses sentimentos. Ele quer que a gente reaja de uma forma que agrade a Ele, mesmo quando as circunstâncias forem difíceis. Tá bom? Então que Deus seja glorificado em nós, assim como Ele foi glorificado na vida de Elias e de muitos outros homens, profetas, profetisas, pastores, apóstolos, que a gente vê nas Escrituras, tá bom? Então eu queria orar com você, já também chamando um grupo de louvor aqui à frente, que vai nos conduzir numa última música, para que Deus possa continuar nos ensinando e falando aos nossos corações. Bondoso Deus, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque a gente pode ler, refletir. E nós rogamos a ti, para que o Senhor esteja conosco, diante dos nossos medos, diante dos nossos anseios, das nossas tristezas. Que no silêncio, Pai, possamos ouvir a tua voz em oração, em meditação na tua palavra. E que o Senhor possa nos ajudar a lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, e que o Senhor seja glorificado em nós. Então, obrigado por esse tempo que tivemos de reflexões nesses temas tão importantes, e que a gente possa meditar e refletir e estar pronto aí para essa semana que inicia e para esse ano que continua, que a gente glorifique a Ti. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.